família. Só tenho a dizer uma coisa, Ziz. Demorou, Ziz. Tava mais do que na hora de um filme, Ziz, pra contar a vida dele, mesmo que tal vida não caiba em nenhum filme, Ziz. A história de um neguinho brasileiro tão inteligente que a primeira coisa que fez ao aprender a ler foi ensinar a mãe a ler também. O menino Antônio Carlos, do Morro da Cachoeirinha, no subúrbio carioca, ganhou o mundo como o Carlinhos do Reco-Reco, até que o maior ator negro da história do Brasil deu a ele, e deu de pura pirraça, o apelido que o levaria à glória, Ziz, e à eternidade, Ziz. Hoje em dia, é provável que proibissem o pseudônimo como racista, pois é nome de um peixe tão pretinho quanto escorregadiço, tipo enguiazes, safo na água e na lama. Mas quem faz o nome é o homem que faz sua história. E a história desse homem negro está contada agora num documentário que transborda amor. Amor, Ziz. Para celebrar a memória e a persistente presença dele, 25 anos depois de sua morte, Ziz, a gente abre com o ritmo do grupo que o projetou para o sucesso. Os incomparáveis originais do samba, Mussum Vive!
Uma grande confusão no fundo do mar. Todo mundo vê o camarão no prato, mas não sabe como ele foi parar lá exatamente. Os originais do samba vão contar essa história pra vocês.
Assassinar o camarão,
bicho!
Ah! Assim começou a tragédia no fundo do mar.
E o caranguejo?
O caranguejo levou preso do tubarão e o siri. Siri sequestrou uma sardinha, tentando fazer confessar. O guaiamu que não se apavora vai vendo. Ele disse: eu que vou investigar.
Essa é a formação atual dos originais do samba, que conta com um remanescente da primeira formação, é o Bigode, né?
Absolutamente, absolutamente o Bigode, o nosso professor, desde o início.
Tudo bem, Daniel?
Tudo beleza?
Prazer grande. Prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. Estou muito feliz, nós estamos muito felizes. Agradecer o convite e dizer que nós estamos com um CD aí, novo, originário samba, ontem, hoje e sempre.
Aqui, ó. Olha aqui.
Isso.
E o repertório é bom, hein? Tem aqui alguns grandes clássicos e outras músicas. Mulher Brasileira.
Isso, tem a participação de quatro amigos aí.
Que beleza, hein?
Zeca Pagodinho, Reinaldo Príncipe do Pagode, Benito de Paula, Valmir Borges.
Já prestou. Bigode,
diga lá.
A nota de 0 a 10 para o Mussum como sambista, passista, músico.
Bom, Miel, toda vez que eu tenho que falar do mestre Mussum, eu falar que ele foi um grande sambista, aquele sambista nota 1000, cara maravilhoso, sambava muito, tocava muito reco-reco. Vai ser difícil alguém chegar onde ele chegou tocando reco-reco. Porque, inclusive, foi ele que criou o reco-reco. Que na época era um reco-reco de bambu, que fazia o tchá-tchá-tchá. Ele foi cabo da aeronáutica, e ele pegou a chapa de avião e fez um reco-reco.
Rapaz.
E botou até uma cornetinha, falou, não, a cornetinha não, bicho, tira a cornetinha. Aí tirou a cornetinha, e ele tocava muito, ele estava sempre feliz. O Mussum era uma pessoa maravilhosa.
É, por isso era tão criativo que era chamado de caçador de novidades, né?
O banjo, a ideia foi dele.
Também.
Né, Bigode? A ideia do banjo?
É, foi que nós fizemos, na França nós vemos o Mongo Gerry tocando, quando ele chegou no Brasil, falou, aí, ô, Miguel Neto, Se vira aí, toca aí. Mas que isso, bicho? Toca aí.
O resto é história da música brasileira. Daqui a pouco a gente conversa mais. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, eu vou chamar um companheiro do Mussum na arte de fazer o Brasil inteiro rir de si mesmo. Vamos receber o trapalhão galã, Dedé Santana! Mas, ó, esse é profissional mesmo, eu vou abrir aqui, não era pra falar não, mas ontem ele quebrou um dedinho. Mas é tão profissional que já entrou sambando, com o dedo quebrado. Vem cá, quando foi que o Mussum chamou primeiro a sua atenção, quando ele ainda era do Originais do Samba?
É, foi assim, eu tinha montado um show aqui em São Paulo e nesse show trabalhava o Jair Rodrigues. E eu falava, Jair, você é muito engraçado, cara, você devia fazer alguma coisa cômica. E para lá ele dizia, não, um dia eu vou te apresentar um cara engraçado. E chegou um dia que ele me convidou para almoçar, eu fui lá e estava o Mussum. Ele me apresentou o Mussum. E o Mussum nunca mais me largou, rapaz. A gente virou irmão, amigos. E quando ele fazia show, me convidava, eu achava ele muito engraçado. Mas ele tinha um negócio de falar com um S no final. E eu chamei ele, falei, Mussum, vem cá, que sacada é essa? Você fala com um S. Ele falou, rapaz, Chico Anísio. Chico Anísio me convidou para fazer uma escolinha. E eu falei para ele que eu não sou comediante. Ele falou, é simples, você põe um S no final das palavras. Como? E aí o Chico falou para ele assim, fala tranquilo. Ele falou, tranquilis. Isso. Fala sossegado. Ele falou, sossegades. Isso. Aí o Mussum pensou bem e falou, Chico, e se eu tiver que falar que pena, como é que eu faço?
Fala que perus.
Boa. Aí o Chico deu risada. Aí ele falou, o Chico deu risada e falou, é, você nasceu comediante, meu camarada. E um dia nós precisamos aumentar o programa nosso, que não era Trapalhões, era os Insociáveis.
Isso, na Record.
Era só Dedé e Didi. Aí precisávamos aumentar o programa, porque a gente estava ganhando o Fantástico. Olha, rapaz.
Seu Boni não ficou feliz, não.
É um perigo falar isso.
É, não, mas o fato é que por causa disso que eles foram acabar na Globo, né? Quando você não pode competir com alguma coisa, você faz o quê?
Aí eles falaram assim, e aí o Didi que estava escrevendo o programa, ele falou, rapaz, mas para aumentar o programa só em dois. Aí eu vi que os filmes americanos, hoje não pode falar, mas na época eu falava negão, né? Falava, os filmes americanos sempre trazia um afrodescendente. Como aí o Renato falou, boa ideia, mas quem? Eu falei, eu tenho negão. Eu tenho negão. Aí eu fui atrás dele. Fui lá insistir. Ele falou, ele nunca me chamou de amigo nem de Dedé. Era sempre de compadre. Ô, meu compadre. Eu falei, meu compadre, eu não sou comediante, eu sou tocador de reco-reco. Eu dizia, você é comediante, você é que não sabe, né?
E como é que foram as primeiras atuações dele
como comediante? Bom, aí eu consegui...
Tremeu?
Não, eu ia para casa dele para ajudar ele a decorar. Mas o Renato Aragão foi muito inteligente, porque ele botou ele só nas fiadinhas. Ele entrava, por exemplo, ele fez o primeiro programa que ele fez com a gente, ele era o nosso cozinheiro. Aí tinha uma explosão, bam! Ele entrava, o que que foi? Ele falou, a comida hoje vai ser diferente. Vai ser o quê? Arroz e tetes. Como arroz e tetes? É que a panela explodiu e o arroz está todo grudado no tetes.
Mas o personagem do Mussum chegou pronto?
Ele nunca foi personagem, foi ele mesmo.
É?
Eu reputo os Trapalhões assim. O Zacarias, o grande ator.
Isso.
O Mussum, grande comediante do grupo. Porque ele, na televisão, fora da televisão, ele era sempre engraçado, né? Ele botava apelido em todo mundo, em mim. Todo mundo contava os casos, eu sentava no chão e dava risada. Dedé e Didi, não, são dois palhaços de circo.
O que houve? O que houve? Cheguei! Cheguei! Vem cá! Vamos em coro!
castrar o presidente. Tá aí uma gangue lá com ele lá dentro. Ah, é? Nós temos que ir lá e tirar todo mundo, porque nós não tiramos porque não quisemos.
Onde é que ele está? Onde é que está o presidente?
Eu queria deixar o...
Onde é que está o presidente?
Você está aí, saca.
E onde é que está a gangue?
Tá tudo aqui.
Tá todo mundo lá?
Tá.
Então vamos pra lá, vamos embora.
Temos que ir um por todos.
E todos por um!
Vamos incluir na conversa a realizadora do documentário Mussum, um filme do Cacildes. E o primeiro filho, o filho mais velho do Mussum. Aplaudam Augusto César e Suzana Lira. Suzana Lira, eu sei que esse negócio de fazer biografia, a gente acaba possuído pelo personagem. Você deve estar... Mussum de trás para frente, você sabe tudo. Esse episódio da infância dele, que é tão bonito, que quando ele aprende a ler, ele, a primeira coisa que ele quer fazer é ensinar a mãe a ler também. Como é que você interpreta isso? Isso é uma característica da personalidade dele? Qual?
Ele só tinha eles dois, né? Ele tinha uma irmã, mas ele não conheceu o pai dele. E a mãe era muito preocupada com a educação dele, colocou ele no internato. E ele estudou nesse internato durante 9 anos, né, Augusto? E quando ele aprendeu, ele ensinou para ela. Eu acho isso um ato de amor profundo, assim, de afeto. Eu acho que isso marca a personalidade dele para sempre, assim. E essa preocupação com a educação ele teve com os filhos também, que eu acho muito interessante, assim, na personalidade.
Ele era muito rigoroso com os filhos.
Diz que era um pai...
Esse era para ser jogador de futebol, né? E ele não, vai estudar. E hoje é meu advogado, né?
Ah, é advogado? Uma coisa que seu pai tinha, Suzana... Mostra isso no filme. Ele era muito disciplinado. Ele sempre foi disciplinado ou ele aprendeu isso na aeronáutica?
Acho que foi na aeronáutica.
Mas, eu, assim, a mãe dele também é uma pessoa muito dura, muito rigorosa com ele. A dona Malvina, né? Augusto
sempre... Ela sempre foi bastante rigorosa, sempre cobrou muito dele também.
E ele cobrava muito de vocês, eu me lembro.
Eu acho que isso...
Eu brigava com ele várias vezes, mas não faz isso com os meninos, não. Tem que estudar, primeiro tem que estudar.
Ele falava da infância e da juventude dele para vocês?
Ele, engraçado, ele não comentava. Ele, a infância pobre, né? Enfim, passou por muita dificuldade. E ele, acho que ele tinha uma certa dificuldade em... acessar. Ele falava, assim, sempre de coisas boas. Ele não gostava muito de ficar com aquela coisa de vitimismo. Ele era vitimismo zero.
Uma das coisas mais bonitas que eu vi do legado do Mussum, já fiz outras biografias, mas foi a união dos filhos, assim, né? São 5 filhos, 1 filho de cada mulher, e eles são muito unidos entre eles. Isso é muito raro de se ver. Eles se preocupam muito com a memória do Mussum, assim, foram muito colaborativos com o filme. A gente tem um acervo muito rico no filme, graças ao Augusto, que trouxe esse acervo para dentro do filme. Então, assim, eles cuidam muito dessa imagem. Isso é muito importante para o artista brasileiro e para nós, documentaristas, que precisamos disso para poder fazer bons filmes, né?
E olha, 5 filhos de 5 mulheres diferentes, o cara é um malabarista. Né?
É um malabarista.
Se torna um malabarista. Não é, não?
Sim.
E ele levava na boa, né? Não deixava ninguém...
E era pai presente, que eu acho muito, muito interessante, assim. Ele é de uma outra geração, né? Onde os homens, essa coisa de assumir filhos fora do casamento, não era o padrão. E ele assumia... Ser pai para ele estava sempre em primeiro lugar. Eu acho isso muito um exemplo, sabe? Para as pessoas, assim. Porque... É tão fácil você, sendo uma celebridade, você recusar né, esses filhos fora do casamento.
E é uma vida que exige muito mesmo, né?
É isso
mesmo.
Exatamente.
Vamos ouvir a história de como ele foi batizado de Mussum pelo gênio da cultura brasileira, Grande Otelo.
É verdade.
Mais uma que o Grande Otelo acertou. Bigode, tá ouvindo a gente, Bigode?
Diga lá.
Antes do Mussum ser Mussum, como é que ele era chamado nos originais?
Ah, o apelido dele era Fumaça. Fumaça do Record.
Ele xingava muito da gente.
Agora a Mussa vai esconder as bolinhas. O nego leva no chão, cadê? Não tem bolinha nenhuma. A bolinha dos olhos. A bolinha dos olhos. O Mussum era fantástico.
E ele, como profissional nos ensaios, qual era o estilo dele?
Ele cuidava disso, né? O musical era com ele. O Bigode até conta que se fizesse um show, tivesse um erro no show, ele contava assim, ó, amanhã, 8 horas da manhã, ensaio.
Ele era
muito sério.
Olha a herança militar aí.
Era uma tristeza
aí.
Profunda para nós ter que acordar 7 horas. E ninguém falava nada, né?
Obrigado, Bigode.
Diga lá.
Olha só, vamos agora deleite total. Vamos ver que barato que eram os originais do samba. Alguns trechinhos das atuações dele.
Um dia disseram que ninguém faz samba só porque prefere. O samba preferiu o Mussum. E o levou para Mangueira, onde encontrou a música e o Mé.
Era um conjunto com o nome dos Sete Modernos do Samba.
Em espanhol tinha outro nome.
É, Los Sete Diablos de la Batucada. Já olha, já olha. É, tempo bom. Sete meses. Bom, nós deixamos os Sete Modernos do Samba e resolvemos montar os originais do samba.
Coisa linda! Augusto, esse pai, com esse carisma enorme, você quando criança, como é que você o via, acompanhava, tinha orgulho? Não te dava um instrumento para acompanhar, não?
Não, ele nunca incentivou, engraçado, assim, de tocar alguma coisa, não. O negócio dele era obcecado pelo estudo, assim, ele era... Eu acho, talvez, porque o ídolo dele era José do Patrocínio. E ele sabia que era um negro que venceu na vida e tal, vindo do nada, aquela coisa toda. Então, ele tinha uma coisa com estudo.
O seu filme, Suzana, ele é o ponto de vista do século XXI, de uma história do século XX. Então, tem a politização da figura do Mussum, mas que, na época, não se percebia. O que você chamaria a atenção assim, de emancipação de uma figura negra com tanta popularidade e tanto brilho?
É, exatamente. A gente tinha uma preocupação, e assim, quando eu convidei o Lázaro para ser consultor de roteiro do filme também, a gente queria falar sobre racismo, sim. A gente queria falar sobre esse humor. A gente achava importante atualizar. Até porque, sim, o Mussum foi... Ele participou do programa de maior urgência na TV brasileira. Então, foi uma representatividade negra muito grande, muito importante. Né? E como a gente faz essa releitura hoje, com essa crítica, porque a gente faz uma crítica a isso... Mas atualizando, né? A gente vendo aquele humor, como aquele tempo funcionava assim. E que bom que a gente avançou. Que bom que hoje a gente pode fazer piada e pode discutir vários assuntos sem ter que fazer bullying nem zoar com o outro. Porque eles se zoavam entre eles ali, né?
É verdade.
Então, era um... Só que quando acontecia isso na vida pessoal do Antônio Carlos, ele jamais permitia. Se alguém repetia no domingo, na segunda-feira, uma piada que tinham ouvido nos Trapalhões, ele partia para cima.
Não é engraçado que acusam, às vezes, meio... superficialmente, os Trapalhões de terem explorado o racismo. Mas havia uma discussão sobre o racismo. Havia o racismo exposto de uma maneira bem-humorada. Vamos ver algumas cenas do Mussum, algumas clássicas que até hoje são maravilhosas, outras que hoje dariam uma certa dor de cabeça. Vamos ver uma piada clássica do Mussum.
Com licença, seu Gomes, me dá um copo de cachaça.
Peraí, não, senhor, não é isso, não. Não é nada disso.
Então, eu quero um copo de leite de baleia, tem?
Leite de baleia?
É.
Infelizmente, nós não temos leite de baleia.
Leite de leitoa, tem?
Também não temos.
Tem leite de tamanduá?
Também não tem.
Nenhum? Um copinho de leite de avestruz?
Nenhuma gota.
O senhor é testemunha. Eu queria tomar leite. Não tem? Bota uma cachaça, bota.
É o Mé. Não, essa é atual e o Mussum continua atual. Na internet, parece que ele foi feito sob medida, né?
Sim.
Exato.
Como é que a família leva essa brincadeira dos memes, hein, Augusto? Como é que vocês estão?
Ah, a gente curte bastante, a gente gosta. Toda, assim, impossível passar uma semana sem receber alguma coisa, meme, ou vem um quadro via WhatsApp, enfim... A gente gosta, a gente curte bastante, a gente manda
Tem a pegada do S no final, mas tem alguma coisa na expressão dele que...
Exatamente.
Eu acho que é de rir um pouco da nossa desgraça também, sabe? Eu acho que ele tinha um personagem que eu acho que é... O Mussum e o Antônio Carlos eram pessoas diferentes, assim. Eu acho que ele tinha humor. Eles tinham esse humor como parte da vida. Mas ele era um cara que, acho que hoje o José Alzito fala isso muito bem no filme, ele é um tipo de homem que é difícil se retratar no humor, por exemplo. Porque ele é zero estereótipo, né? Quando a gente fala assim, porque ele tinha disciplina, e a gente se espanta com isso.
Ele era muito
Por quê? Porque a gente estava acostumado com o estereótipo de um homem negro que bebia muito e que vivia... malandramente, e na verdade a gente sabe que ele não era assim. Eu acho que o sucesso dele, o fruto de tudo que ele está colhendo até hoje, né, que os filhos vão colher, e que a gente é dessa disciplina dele, sabe? Ele é um cara extremamente rigoroso com tudo que ele fazia, e fazia muito bem.
Olha só, vamos mostrar uma um sketch, uma cena dos Trapalhões, que hoje eu acho que não ia pegar bem.
Seu Piruz, o senhor é do sindicato? Da rapaziada que vai a Lourdes? O senhor mata o bicho? O senhor sabe beber socialmente? Então tá convidado pra dar uma beiçada. Pode? Vai. Deixa aí primeiro. Beleza? Vai. Dá uma pancada. Aê, compadre. Isso. Limpa o bigode. Quando eu pego na garrafa, né? Acaba. Quando nós pega na garrafa, né? Acaba. Meu irmão, né? Nós bebemos as garrafas e não sobrou nada pro Dedé. Nós somos do sindicato. Tu é ponta firme, viu? E meia hora nós demos uma pensada, matamos seis. Seisinhos.
Ô, moça, tudo bem? Tá tudo aqui, agora só falta matar o peru.
Se tocar um dedo no meu amigo, eu te mato! Eu te mato!
É muito Vamos dizer que essa pode não ser politicamente incorreta, mas é animalmente incorreta. Né? Eu acho que hoje em dia o pessoal de proteção de animais, que é um pessoal radical, não ia gostar, não.
Na época...
Mas o peru bebeu mesmo ali.
Bebeu. Que hora que bebeu.
Agora... Hoje em dia, todo mundo diz que maravilha, os Trapalhões, todo mundo adora, mas, olha, apanhavam da crítica. Vocês eram massacrados. Como é que o Mussum reagia às críticas?
Ele não ligava, não.
Tava nem aí?
Não tava nem aí para isso, né? A gente apanhou muito da crítica, né?
Bastante.
É, até que, no Pasquim, começaram a falar bem da gente e tal. Aí o pessoal começou a dizer que assistia os Trapalhões, né? Mas todo mundo dizia assim, ia passando no quarto da empregada e...
O que você acha que era isso, Suzana, snobismo intelectual?
Eu acho que sim, e acho, por exemplo, eu fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Todo o acesso que eu tive ao cinema nos primeiros anos de vida foi vendo filmes dos Trapalhões. E aquilo me encantou profundamente a ponto de me tornar depois cineasta. Então, assim, aquilo tocava, as histórias me emocionavam demais. Aqueles homens, né, o Didi, o nordestino, tentando... salvar uma mocinha, ou então tentando salvar alguém de uma situação difícil, o Mussum, todos eles. Então, assim, a magia do cinema entrou na minha vida através dos Trapalhões. Então, tem um valor cultural, acho que imenso.
Incrível, porque no Brasil, que a indústria do cinema é uma montanha russa, todo ano tinha filme dos Trapalhões.
Duas vezes por ano, né?
E recorde de bilheteria. E eu acho que até hoje, se pegar os 50 maiores bilheterias...
Acho que tem ainda 6 ou 7.
Que estão ali...
Dos 50 filmes de maior bilheteria, 25 são dos Trapalhões.
Caramba!
É, muita coisa.
O Mussum, ele tinha uma espécie de refúgio, de repouso do guerreiro, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu acho que foi um Globo Repórter, uma vez que foram fazer, Leilani Neubart foi lá.
Essa picadura, né, bacana? Não sabe olhar pra ela, né? Ei, você ri? Não vai comer nada, não? Deixa eu ver se aqui tá bom. Tá. Sexual.
Sandro, como pai, como é que ele é? Ele briga ou ele brinca mais do que briga?
Ele brinca mais do que briga. Sempre foi engraçado.
E você acha ele engraçado na TV e em casa também?
Acho.
Você assiste o programa?
Assisto.
Gosta?
Adoro.
Vovô, e você?
Eu adoro o programa, né? Acho. Admiro muito meu pai como comediante. Como músico. Né? E como pai, principalmente. Um pai maravilhoso. E eu me orgulho muito disso.
Será a época que o Augusto era chamado de Gustavo. Fala nossa. Que lugar é esse? Era esse, Augusto?
Isso era na freguesia, em Jacarepaguá, lá no condomínio Eldorado, onde nós morávamos.
Quais as tuas lembranças mais, assim, gostosas dessa casa?
Ah, tinha... era muito legal, assim, meu pai, de manhã, tinha o hábito, ele lia o jornal inteirinho, revista.
É, ele sete horas da manhã me ligava, lê o Globo, cara, leu a coluna.
Comentando.
E pedia, às vezes, para Neila, ou até a gente mesmo, sublinhar aonde o script que ele gostava de decorar, às vezes molhava uma planta, era bem, assim, bem zen ele.
Eu me lembro que terminou uma gravação uma vez, ele ia lá para Vila Isabel, encontrar com essa turma toda, Martinho da Vila, Miguel Neto, todo esse pessoal do samba. Aí eu falei, Mussum, me leva lá e tal. Eu falei, leva e tal. Eu fui lá, sentei com eles, e era muito engraçada a conversa. E eles pegavam um papel na hora ali, ia fazendo samba, achei aquilo maravilhoso. Aí chegou na outra semana, eu falei, Mussum, me leva lá de novo. Lá, você vai lá para Vila Isabel, vou. Me leva. Ele falou, não vou, não, não te levo, não. Falei, por quê? Você vai fazer vergonha, meu compadre. Como vergonha? Chega lá, tu pede suco de laranja? Não dá. E nunca mais me levou, porque eu pedia suco de laranja.
Mas o negócio da birita para trabalhar, ele
não... Não, nunca, nunca, né? Nunca. Ele só bebia depois do trabalho mesmo. Uhum. Eu nunca vi Mussum bêbado, nunca...
Nem os filhos.
Passar das medidas, nunca.
Nem os filhos nunca viram. Acho que isso é uma coisa que a gente queria muito falar no documentário, porque nesse sentido eram bem separados, né? Ele tinha essa questão do Mé como a questão que era o tema principal do personagem.
Do personagem.
Mas ele, claro, bebia socialmente, gostava de beber, mas ele nunca foi um cara alcoólatra.
De beber.
Ele tinha sempre duas jornadas de trabalho, né? No começo na aeronáutica e nos originais, e depois nos originais e nos trapalhões, fora os shows de final de semana,
era
enfim,
muito,
gravação de disco. Então, assim,
ele
era uma
fazia
rotina.
Dois filmes por ano, não era brincadeira.
Era uma era
shows comerciais, dois filmes.
A rotina.
Por ano.
Assim, era ele muito chegava trabalho. De madrugada em casa, acordava a gente e tal, dava um beijo, às vezes. Às 3 horas da manhã, batia, falava rapidinho, batia um papo e tal. Quando dava 6 horas, ele já tinha saído para pegar avião, para fazer show em outro estado.
Trabalhador brasileiro.
Ele trabalhava muito.
Suzana, qual é o legado que você acha que o seu filme, o legado menos conhecido do Mussum que o seu filme transmite para as pessoas?
Eu acho que é exatamente esse, assim, desse homem trabalhador, eu acho que desse homem que se dedicou à família, eu acho que isso é muito interessante. Um artista que era muito ocupado, tinha uma rotina de trabalho muito grande, mas era extremamente preocupado com a família dele, cuidava da família dele, dos filhos, eu acho que isso é um reflexo que a gente vê hoje. E ele é um cara que era preocupado também em ter essa representatividade negra equilibrada, ele queria... representar os negros da melhor maneira possível. E acho que ele conseguiu. A prova é que a gente está fazendo esse filme, a gente faz essa autocrítica dentro do filme. O Joel Zito, acho que fala muito bem no filme, o próprio Lázaro fala muito bem. Eu acho que ele é um exemplo mesmo. E é isso, é de carisma, de humildade e de trabalho, sabe? Eu acho que isso que é mais incrível dele.
Ele montou lá na Mangueira um consultório dentário lá.
Sim. E nem gostava de falar dessas coisas que ele fazia socialmente, né?
Um cara bastante discreto.
Pela Mangueira. A Mangueira, para ele, era tudo na vida. Ele era fanático. Acho que acho que ele era mais fanático pela Mangueira do que pelo Flamengo. E ele tinha uma relação muito boa, assim.
E ele gostava daquela ala das baianas, né?
Do morro e tal.
Você acha que o filme faz justiça ao seu pai? Como é que você gostaria que seu pai fosse lembrado?
Ah, eu acho que faz justiça, já é acho que ele merecia isso, né? O legado que ele deixou, o legado musical, artístico, cultural, ele merecia isso.
Dedé, e você, quando é que você se lembra dele no dia a dia hoje?
O grande amigo que ele era, né? Grande amigo, grande companheiro, eu acho que o filme mostra bem o que ele é. Terminou o filme... O pessoal todo levantando e eu continuei sentado. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia falar quando terminou o filme. De tanta emoção que eu fiquei, rapaz.
Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Suzana, Dedé. Obrigado aos originais de
samba.
E obrigado, Mussum. O Brasil agradece a sua vida, a sua graça. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.